Quarto domingo do tempo comum, um bendito domingo, uma bendita tarde deste dia do Senhor, a você que nos escuta e que conosco partilha a palavra de Deus a cada domingo. Quantas vezes eu digo a vocês, é uma alegria enorme para mim estar com vocês, partilhando a palavra de Deus. Veja, o tempo vai passando, brincando, brincando, estamos começando a quarta semana deste santo tempo comum. O tempo verde, o tempo da esperança de cada dia. Meus queridos irmãos, veja, é claro que o tema da palavra de Deus deste domingo é a pobreza. Melhor ainda, o pobre. Você vai ver daqui a pouco no Evangelho que Nosso Senhor vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Pois bem, a pobreza que aparece aqui no profeta Sofonias. A pobreza que vai aparecer no Evangelho. Mas quem é o pobre na Bíblia? Na Bíblia, em primeiro lugar, o pobre é aquele que não tem do que viver. O pobre é aquele que é desvalido, que é despossuído. O pobre é aquele que sofre muitas vezes o fruto da opressão, a opressão dos grandes sobre os fracos, sobre os pequenos. O profeta Amós, o profeta Isaías, os profetas em geral, têm palavras muito duras contra aqueles que oprimem os pobres. Eu vou dar alguns exemplos, se você quiser anotar aí, é muito bom. Amós, capítulo 2, versículos 6 e seguintes. Amós 2, 6 e seguintes. Anote aí. Também Isaías, capítulo 10, versículo 2. Isaías, capítulo 10, versículo 2. E também o livro do Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 22, versículos 20 a 26. Eclesiástico, capítulo 22, versículos 20 a 26. Eu vou dar uma lidinha só com vocês no texto do profeta Amós, só para que vocês vejam. Escute, Amós 2, versículos 6 e seguintes. Assim falou o Senhor, por três crimes de Israel e por quatro não o revogarei, porque vendem o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o meu santo nome. Eles se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar e bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas na casa de seu Deus. Está aqui Deus condenando a insensibilidade, a opressão dos grandes de Israel sobre os fracos, sobre os pobres. Então, na Bíblia, pobre é primeiramente aquele que não tem do que viver, aquele que vive na penúria, e em geral essa penúria é fruto da opressão. Mas pobre é também todo aquele que se encontra numa situação de aperto, de angústia, todo aquele que vive em uma situação limite. O pobre é o doente. O pobre hoje seria aquele que está na UTI. O pobre seria aquele filho que sofre porque seu pai e sua mãe vivem separados. O pobre é o drogado. Ou seja, o pobre é aquele diante de quem a gente diria: coitadinho. Esse é o pobre. Então, pobre, aquele que não tem dinheiro, aquele que vive na miséria econômica. Mas pobre também aquele que vive na miséria existencial, aquele que tem sua vida marcada pelo sofrimento moral, pelo sofrimento sentimental, pelos tantos sofrimentos da vida. Você pode ver um exemplo disso no profeta Isaías, capítulo 38, versículos 9 ao 20. É a oração do rei Ezequias. Eu vou só dizer, você depois leia, está certo? Isaías 38, versículos 9 ao 20. O rei Ezequias teve uma doença grave e o profeta Isaías foi lá dizer a ele que ele iria morrer. Então o rei Ezequias, do fundo da sua angústia, reza ao Senhor. Ele diz assim: Eu disse, no meio dos meus dias me vou. Para o resto dos meus anos ficarei postado às portas do Sheol. Eu disse: Não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Já não contemplarei a ninguém entre os habitantes do mundo. Minha morada foi arrancada, removida para longe de mim, como tenda de pastores. Como tecelã, enrolei a minha vida. Da urdidura, ele me separou. Dia e noite me consumiste. Clamei até o amanhecer. Como leão, ele quebra todos os meus ossos. Dia e noite tu me consumias. Está aí. E o rei Ezequias, tão rico de dinheiro. O rei Ezequias, tão rico de prestígio, de poder, mas é um pobre diante de Deus. Encontra-se fragilizado às portas da morte. E por isso faz essa oração. Então, pobres são esses todos. Alguns outros exemplos de pobre: o miserável que não tem o que comer nem onde morar, o leproso que vive fora da comunidade como um impuro. Lembra daquele leproso do Evangelho que se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, se tu queres, tu podes purificar-me. Está aí. O pobre é aquele doente grave que vive no sofrimento, o desprezado por causa de seus pecados, como os publicanos, as prostitutas. Então, pobre é todo aquele que é desvalido. Na Bíblia, pobre é todo aquele que sente o peso da vida. O peso. E quem de nós não sente, não é verdade? Quem de nós não experimenta, uns mais, outros menos? Pois bem, além deste sentido exterior da pobreza, os profetas foram encontrando um sentido ainda mais profundo. Pobre, o pobre verdadeiro, pobre em última instância, atenção, é aquele que tem consciência de que o homem precisa de Deus. Aquele que experimenta de modo profundo que somente o Senhor é o socorro e o refúgio inabalável de nossa vida. Assim, pobre, pobre de verdade, é aquele que é submisso à vontade divina. É aquele que sabe se abandonar com infinita confiança nas mãos de Deus. Esse é o pobre. É aquele que sabe que deve tudo a Deus. É aquele que não é o dono da sua vida. E nós não somos, não, meus irmãos. Quem pode garantir que está vivo até o final do dia de hoje? Quem pode garantir totalmente o seu destino? Jeremias dizia: Eu sei, Senhor, que não pertence ao homem o seu caminho. É verdade. Diante de Deus, somos todos pobres. Basta olhar essa leitura que acabamos de ouvir. Observe como aí o pobre é o mesmo que o humilde. Segundo Sofonias, o pobre é humilde. O pobre obedece os preceitos do Senhor. O pobre pratica a justiça, quer dizer, pratica os mandamentos de Deus. Eu já expliquei tanto isso, não é? Na Bíblia, o justo é o que pratica os mandamentos. O pobre é reto na sua ação, é reto no seu falar. Então, para a Bíblia, o pobre só de dinheiro não é pobre de verdade, não. O pobre que é orgulhoso, que é soberbo, que é impiedoso, não é pobre. Por isso Jesus vai falar no Evangelho em pobre de espírito. Quer dizer, aquele que a situação de pobreza exterior gera uma situação de humildade, de pobreza, de pequenez interior diante de Deus. Eis aqui. Observe que o profeta Sofonias vai insistir nisso. Buscai o Senhor, humildes da terra. Está vendo? Quer dizer, buscai o Senhor, pobres da terra, que pondes em prática seus preceitos. É o que pratica os preceitos, é o que pratica a justiça, quer dizer, os mandamentos de Deus. Esses procuram o Senhor com humildade e acharão refúgio no dia do juízo. Como é difícil, né? Ser pobre. Como é difícil. Porque na hora do vamos ver, a nossa tendência é fazer a vontade da gente. É fazer a vontade da gente. Não, eu sou cristão, mas eu sou cristão do meu jeito. Não, eu sou cristão, mas eu cumpro os preceitos do Senhor quando acho que devo cumprir, do meu jeito, segundo a minha vontade. Então aí já não sou pobre. Aí já não sou cristão de verdade. o pobre pelo menos tenha coragem de dizer: Senhor, tem piedade de mim, porque eu não vivo os teus mandamentos como deveria. Mas hoje alguns, não só não cumprem os preceitos, mas cheios de soberba, ainda julgam o Senhor. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que é casada, e então o seu casamento fracassou. Não vou agora entrar no detalhe se foi por culpa da pessoa ou não. Fracassou. O que é que o Senhor então esperaria dessa pessoa? Que ela ficasse sozinha. Que ela não se unisse a outra pessoa, porque já é casada e o casamento é indissolúvel. Mas aí vamos supor que essa pessoa não consiga. Essa pessoa precise realmente de alguém que lhe faça companhia. E então entre numa segunda união. Olha, claro que isso diante de Cristo está errado. O casamento é indissolúvel. O sacramento do matrimônio, isso está bem claro no Evangelho, é indissolúvel. Então aquela pessoa separou-se, não suportou e uniu-se a outra. Está errado. Mas essa pessoa, vamos supor que ela diga: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, eu estou no erro, eu sei que estou errado. Mas Senhor, eu te amo e quero fazer o máximo para fazer a tua vontade. Tem misericórdia de mim. Essa pessoa vai à missa, essa pessoa reza, mas ela sabe que não deve comungar, ela sabe disso. Ela sabe que não pode receber o sacramento da confissão. Ela sabe. E é humilde, se penitencia diante do Senhor. Veja, essa pessoa, apesar de estar numa situação errada, é um pobre diante de Deus. E Deus olha, viu? Deus tem misericórdia, viu? Tem misericórdia. E a igreja ama essas pessoas. Agora, a igreja não pode desobedecer a Cristo e fazer do jeito que Cristo proibiu. A igreja não pode, por exemplo, fazer um outro casamento dessa pessoa. Mas veja que coisa interessante. Imagine um outro casal, uma outra pessoa, que esteja na mesma situação, seu casamento não deu certo, ela se uniu a outra pessoa e diga: não, eu tenho o direito de comungar. Eu tenho o direito de me confessar. Essa igreja é retrógrada. Essa igreja é ditatorial. Este é um soberbo. Este, além de pecado, está errado. Porque está numa segunda união. Esse não tem o perdão de Deus. Porque se enche de orgulho, de soberba. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de Deus, a gente não tem direito. Tudo é graça. Tudo é misericórdia de Deus. Então, esse, o pobre de verdade, compreende isso. O pobre de verdade é como aquele publicano: Senhor, tem compaixão de mim, eu sou um pecador. Então, quantas vezes a gente peca e quer justificar o nosso pecado? Por exemplo, aquele que tem um outro exemplo, né? Aquele que vive tendo relações fora do casamento, ou antes de casar. Ah, não, é normal, todo mundo faz. Todo mundo pode fazer, mas você não é todo mundo. Você é de Cristo. Você deve viver segundo Cristo. E o preceito de Cristo é claro. A vida sexual deve ser no contexto do matrimônio. E se eu fizer isso e cair por fraqueza, e procurar me corrigir, e procurar me confessar, aí você é um pobre. E Nosso Senhor, na sua bondade, perdoa, ajuda, tem misericórdia. Mas se você diz: ah, eu faço como eu quero, eu vou lá escutar essa coisa velha de padre, de igreja, eu faço segundo a minha vontade, aí você é um soberbo. Aí você, diante de Deus, é cheio de dureza, cheio de si, e não terá a misericórdia nem o perdão de Deus. É isso que o profeta Sofonias está dizendo. Aquele que pratica a justiça do Senhor, o preceito do Senhor, aquele que é humilde diante do Senhor, este encontrará um refúgio no dia da cólera do Senhor. E então Sofonias, em nome de Deus, promete: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor, esse punhado porá sua esperança, esse punhado que é o resto. Desse resto de Israel nascerá a igreja. Mas veja, esse resto de Israel sempre continuará um resto pobre. No meio hoje da igreja, de tantos cristãos soberbos, de tantos cristãos que se acham donos da verdade e não querem mais obedecer, não obedecem à palavra da igreja, que é a única intérprete autorizada, a única intérprete com autoridade da escritura e dos preceitos do Senhor. E aí, cristãos cheios de soberbas, esses não são o resto santo de Israel. O resto santo de Israel são aqueles que obedecem ao Senhor. É isso que o profeta Sofonias está querendo dizer. Então, diante dos pecados de Israel, do povo do Antigo Testamento, pecados motivados pelo orgulho de fazer sua vontade e não a de Deus, o profeta anuncia que, no fim de tudo, nos dias do Messias, o verdadeiro povo de Deus será formado por um resto pobre e humilde, isto é, por aqueles que colocarão no Senhor sua confiança. Eis aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o sentido dessa primeira leitura de hoje. Aqui vale a pena a gente pensar. O homem de hoje, do alto de sua ciência, do alto de seu consumismo, do alto de sua vida desregrada, é pobre diante de Deus? Nossa sociedade atual, de modo geral, é pobre ante a face do Senhor? Eu, você, nós temos o comportamento de quem é humilde e pobre diante do Senhor? Pois bem, pense nessas coisas. Depois de termos escutado a primeira leitura, depois de termos meditado sobre ela, vamos agora escutar o salmo da missa de hoje, o salmo 145, que vai ser um eco da leitura que nós escutamos. O salmo vai dizer que o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os cativos, ou seja, o Senhor cuida do pobre, o Senhor tem carinho pelo pobre. Nós devemos ser pobres diante de Deus e devemos ter cuidado com os pobres para imitar o Senhor nosso Deus. Vejam, meus irmãos, nós acabamos de meditar na primeira leitura da missa, aquela leitura tirada do profeta Sofonias, que falava na pobreza, do quanto Deus ama, o quanto Deus vê com bons olhos os humildes da terra. Deus deixará um resto, e o resto do seu povo, aqueles que se salvarão, são os humildes. São aqueles que se reconhecem pobres, pequenos, dependentes diante de Deus. E agora, nesta segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo, em certo sentido, volta a esta ideia. São Paulo olha para os cristãos de Corinto. Corinto é uma cidade grande, uma cidade com dois portos. Corinto é uma cidade cosmopolita, uma cidade de grande poderio econômico, uma cidade de muita gente rica e de muita cultura também, certamente. E São Paulo olha para a comunidade cristã. Quem eram os cristãos de Corinto? Uma minoria, pouquinha gente. E desse grupo tão pequeno, a maioria era de gente pobre. Olha como São Paulo diz: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. É Deus quem nos chama. Ninguém é cristão por direito. Ninguém tem direito, meus irmãos, de ser cristão. Ninguém tem direito de ser batizado. Diante de Deus, a gente não tem direito de exigir nada. Como eu dizia, comentando a primeira leitura de hoje, tudo é graça. Pois bem, o que São Paulo diz aos coríntios serve para nós, serve para vocês. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. É Deus quem nos chamou. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. É verdade. Na nossa igreja, nas nossas paróquias, a maioria dos fiéis, a maioria da comunidade cristã é formada por gente simples, gente sem muita cultura, gente sem muito dinheiro, gente que não aparece nas colunas sociais. Há também gente estudada, letrada, como se diz, Há também gente com condição econômica. Há também gente famosa. Mas não são estes a maioria, de modo nenhum. E aí São Paulo vai explicar o motivo disso. E é um motivo tão belo, um motivo surpreendente. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Pense na cruz de Jesus. Pense. Pense na cruz do Senhor. E pense nisso que São Paulo está dizendo. A coisa mais estúpida do que a cruz? A loucura maior do que a cruz? O inocente que morre, aparentemente abandonado por Deus e por todos, que perde a vida de um modo aparentemente sem sentido, doloroso, de derrota. Pois bem, a coisa mais estúpida que essa, e no entanto, ali se manifesta a sabedoria de Deus. E aquele que é aberto para o Espírito de Deus, aquele que se deixa guiar pelo Espírito de Cristo, vê na cruz a sabedoria do Senhor. Pois bem, Deus escolheu a estupidez da cruz para confundir os sábios do mundo, como Deus escolheu os pobres para confundir os cheios de si, aqueles que se acham sábios a seus próprios olhos, aqueles que se acham autossuficientes. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, e não tem coisa mais fraca do que Jesus na cruz. Fraco, indefeso, derrotado. Pois Deus escolheu a fraqueza da cruz para confundir o que é forte. E continua assim, meus irmãos, na nossa história. É na nossa fraqueza que se manifesta a força de Deus. É naquilo que parece estúpido e sem sentido aos olhos do mundo que a gente pode encontrar a sabedoria de Deus. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, como um crucificado, desprezado, derrotado, sem poder, sem serventia. Pois bem, Deus escolheu como instrumento de salvação, para assim deixar claro que a lógica de Deus não é a nossa lógica, e que se alguém quiser se gloriar, não se glorie em si, mas no Senhor. Meus irmãos, como é difícil compreender a lógica da cruz. Não se entende, não se compreende simplesmente com a cabeça. Somente podemos entender a lógica da cruz, que é a lógica de Deus, com o coração. E com o coração que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Esta leitura de hoje, isto que São Paulo está falando, não é uma teoria, meus irmãos, é uma realidade. É a realidade central do cristianismo. Nós cremos que a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Que a lógica de Deus ultrapassa a nossa lógica. Que a lógica de Deus, do Deus de Jesus Cristo, não se mostra na grandeza, na facilidade, no poder, nos mega eventos. Não. A lógica de Deus. E eu digo tanto isso aqui a vocês. Digo tanto, já disse tanto nessas horas católicas. A lógica de Deus manifesta a sua glória no que é pequeno, na fidelidade do dia a dia, no amor mostrado nas pequenas coisas, no sofrimento vivido com paciência, na entrega confiante a Cristo e por Cristo e como Cristo. E aí São Paulo vai dizer, é graças a Cristo, é graças a Deus, é graças ao Deus que vos chamou, que vós estáis em Cristo Jesus. Ou melhor ainda, que vós sois em Cristo Jesus. Vós não sois do vosso modo. Vós não existis do vosso modo. É graças a Deus que no batismo vos consagrou, na crisma vos ungiu, na Eucaristia vos alimenta. é graças a Deus, que vós estais, que vós sois, que vós viveis em Cristo Jesus. Então a nossa lógica, a lógica do cristão, não pode ser a lógica do mundo. O sentimento do cristão não pode ser o sentimento do mundo. O cristão deve ter a lógica de Cristo. O sentimento de Cristo deve seguir o caminho de Cristo. E aí São Paulo vai dizer, este Cristo que se tornou para nós, exatamente pela sua humildade ao se fazer homem, pela sua humilhação ao ser crucificado, se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, quer dizer, libertação, santidade, santificação e libertação, para que quem se gloria, glorie-se no Senhor. É, meus irmãos, quando a gente lê com atenção a Sagrada Escritura, quando a gente ouve com o coração o Novo Testamento, a gente percebe que somente com a inteligência da gente, que somente com o instinto da gente, com a vontade, com a sensibilidade, com o sentir da gente, a gente jamais vai entender as coisas de Deus. Vai não. É preciso uma conversão. É preciso que eu saia de mim do meu jeito para compreender, para pensar, para viver do jeito de Cristo. É preciso que eu saia de mim com a minha lógica para me encontrar de verdade na lógica de Deus. Meu irmão, minha irmã, nunca esqueça. A lógica de Deus, o modo de agir de Deus, manifesta-se superabundantemente na cruz de Jesus. Quem foge da cruz, quem não consegue nas cruzes da vida encontrar a cruz do Senhor, jamais conhecerá Jesus Cristo de verdade. Pode ser diácono, padre, bispo, papa, pode ser teólogo, pode ser o que for. Só entende o Cristo, só conhece o Cristo, só conhece o coração do Pai de Jesus, quem de verdade compreendeu com o coração a lógica da cruz. E não se pode compreender a lógica da cruz sem abraçar amorosamente a cruz na própria vida. Pois bem, vejam então quem somos nós. Um punhado de pessoas, na sua maioria gente do povo, simples, como aquele povo que vai na procissão. Gente tão humilde, gente tão simples, gente da qual os soberbos zombam. Zombam, mangam, olha os bobos, olha os tolos, olha os ignorantes. No entanto, estes o Senhor escolheu. Estes experimentam no coração a alegria de crer, a ternura de Deus, a esperança da vida eterna. Estes são bem-aventurados. Este é o povo santo de Deus. Estes confundem a sabedoria dos sábios e a força dos fortes. Que Nosso Senhor nos dê um coração assim humilde. Que Nosso Senhor nos ajude a nos manter até o fim no seu povo, no seio do seu povo santo, que é a Igreja Nossa Mãe. Amém. Vamos, meus irmãos, meditar um pouco nesse texto do Evangelho que acabamos de escutar. É importante a gente compreender um pouco a teologia do Evangelho de São Mateus. O primeiro evangelista, né, o primeiro dos quatro evangelhos, quer mostrar que Jesus é o novo Moisés, que Jesus é o Moisés verdadeiro. São Mateus quer mostrar que nosso Salvador Jesus Cristo é o profeta anunciado por Moisés, no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Vale a pena, viu, ler esse versículo. Deuteronômio 18, 15. O Senhor Deus fará surgir no vosso meio um profeta como eu. Então, Moisés, segundo a tradição dos judeus, segundo Deuteronômio, Moisés promete um profeta que seria como ele. Um profeta que seria o Messias. Não é um profeta como outro qualquer. Não é um profeta como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Não. É o profeta. O profeta com P maiúsculo, aquele que encarna em si a palavra de Deus. Pois É interessante que no Evangelho de João, você pode olhar no capítulo 1, versículo 21, os judeus perguntam a João Batista: és tu o profeta? Quer dizer, és tu o profeta anunciado por Moisés no Deuteronômio? E João vai dizer: não sou. Pois Mateus quer mostrar que Jesus é este profeta. E como é que Mateus mostra isso? Vou lhe dizer. Primeiro, na narrativa da infância de Jesus. Aí Jesus é perseguido por Herodes, como Moisés foi perseguido pelo faraó. Interessante, como o faraó mandou matar as criancinhas e Moisés escapou, assim também Herodes mandou matar as criancinhas e Jesus escapou. Depois, quer ver uma outra coisa? Mateus organiza a pregação de Jesus em 5 discursos, em 5 grandes sermões, como Moisés escreveu, segundo a tradição, os 5 livros da Torá, da lei dos judeus. Moisés, segundo a tradição, escreveu a Torá, o Gênesis, o Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Assim também, Jesus pronuncia 5 discursos no Evangelho de Mateus. Vamos ver esses discursos. Se você quiser anotar, se quiser olhar na sua Bíblia depois. Primeiro, o Sermão da Montanha, dos capítulos 5 ao 7. Depois, segundo, o Sermão sobre a Missão, no capítulo 10. Aí Jesus chama os 12 e os envia em missão. Depois, e aí é o meio, o centro do Evangelho de Mateus, o terceiro sermão, o Sermão das Parábolas do Reino, no capítulo 13. Aí Jesus vai dizer o que é o Reino dos Céus que ele veio trazer. Depois, o quarto sermão, o Sermão sobre a Igreja, no capítulo 18. Ali Jesus vai falar sobre o perdão na comunidade, sobre a autoridade que deve servir, a autoridade que deve buscar a ovelha que se transviou, a oração em comum, a repreensão, a correção dos irmãos. É aí, nesse quarto sermão, o Sermão sobre a Igreja. E por fim, o quinto, o Sermão sobre o Fim dos Tempos, dos capítulos 24 ao 25. Então, 5 sermões, como foram 5 os livros que Moisés escreveu. Um outro traço de Jesus que Mateus usa para lembrar Moisés é o fato de Jesus se revelar na montanha, o que recorda o Monte Sinai, quando Deus se revelou a Moisés. Jesus prega a mensagem do reino no Sermão da Montanha e mostra seu poder de ressuscitado sobre uma montanha lá no final. Pode olhar, Mateus 28, versículo 16. Jesus se manifesta ressuscitado no monte e de lá sobe aos céus. Então, para Mateus, Jesus é o novo Moisés, maior que Moisés, o verdadeiro Moisés, o Messias, aquele que traz a palavra definitiva de Deus, aquele que Moisés tinha anunciado no livro do Deuteronômio. Observe também como no Evangelho de hoje, Jesus aparece como um mestre, sentado não na cátedra de Moisés, mas na sua cátedra de mestre. O Evangelho diz que Jesus subiu uma montanha e sentou-se. Sentou-se como o mestre se senta na sua cátedra para ensinar. Ele sobe ao monte, senta-se. Os discípulos se aproximam e Jesus lhes ensina. Para compreender como Mateus quer realmente mostrar Jesus como o novo Moisés, compare o modo de Lucas narrar as bem-aventuranças. É totalmente diferente. Pode olhar. Lucas, capítulo 6, versículos 20 ao 23. Totalmente diferente. Aí, Jesus desce da montanha, vai à planície, encontra uma multidão e prega. Veja, é diferente de Mateus. Em Mateus, Jesus sobe ao monte e na montanha, sentado, ele prega. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que são tão conhecidas da gente e das quais trata o Evangelho de hoje. Bom, essas bem-aventuranças, elas abrem o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, eu acabei de dizer, onde é que ele se encontra? Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E quem abre esse Sermão da Montanha? As bem-aventuranças. Note que todas elas podem ser resumidas numa só. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí está resumido tudo o que Jesus disse. Aí estão resumidas as bem-aventuranças todas. Felizes os pobres em espírito. Lembre da primeira leitura, lembre da segunda que eu já expliquei. Então, felizes aqueles que são abertos para Deus. Felizes aqueles que são humildes diante do Senhor, que reconhecem que tudo é dom dEle, que tudo é graça. Aqueles que se abrem para Deus. Nesses, Deus pode reinar de verdade. Nesses, o reino entra e eles entram no reino. Então, bem-aventurados os simples, os humildes, os pobres, como aqueles publicanos, como aqueles pecadores, como aqueles coitados que se abriram para Jesus, como os apóstolos que o aceitaram, que o seguiram. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles deixam que Deus reine neles. O reino entra neles, então o reino é deles. Deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças são um desdobramento, são uma explicitação, são uma explicação dessa primeira bem-aventurança. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o que é que Jesus quer dizer? É bom sofrer? É não. Ninguém quer sofrer. E como é que um aflito é bem-aventurado? É bem-aventurado porque na sua aflição ele experimenta o consolo de Deus. Ele experimenta quando ninguém pode mais consolá-lo, quando nenhuma consolação humana basta. Ele experimenta no seu coração, se ele não for orgulhoso, se ele for humilde, se ele for pobre diante de Deus. Ele experimenta o carinho de Deus, o amparo de Deus, a consolação de Deus. Eis aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não pela bajulação dos outros, não pelas ilusões do mundo, mas pelo próprio Deus. E aí ele é feliz, porque experimentou de verdade que Deus é próximo e que Deus consola. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem é o manso? O que não agride. Quem é o manso? O que coloca a sua esperança em Deus. Senhor, Tu és o meu juiz. Senhor, Tu és a minha defesa. Senhor, Tu és o meu advogado. Bem-aventurado esse, porque possui a terra. O manso é dono da maior riqueza. É dono do seu próprio coração. Não é escravo da sua paixão. Não é escravo da sua ira, do seu rancor, da sua violência. Ele possuirá a terra porque se dominou a si próprio. Ele se domina porque se colocou nas mãos de Deus. Aquele que não é manso é porque não confia em Deus. E aí nem encontra paz, nem deixa ninguém em paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça aqui não é a simples justiça social. Não é a simples justiça humana. Justiça aqui é a justiça de Deus. Quer dizer, é a santidade. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, de cumprir os preceitos de Deus, de ver no mundo a lei de Deus ser cumprida. O bem, a verdade, a justiça, a solidariedade, a paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque um dia serão saciados. Mas cuidado, quando são saciados? Porque experimentam que Deus é justo, que Deus é santo e que Deus um dia julgará toda a humanidade. E como canta Nossa Senhora no hino dela, Ele despedirá os ricos sem nada e saciará os humildes. Ele deixará os saciados com fome e saciará os famintos. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e coloco em Deus a sua esperança. O Senhor não vai decepcioná-los. O Senhor um dia julgará a terra. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que é pobre diante de Deus, aquele que confia no Senhor, aquele que não se julga perfeito nem autossuficiente, abre-se para a misericórdia de Deus. Reconhece sua pequenez, sua fraqueza, e experimenta como Deus se dobra sobre ele, como Deus é bom. Então, quanto mais você é misericordioso com os outros, mais você experimenta a misericórdia de Deus, porque você se vê como os outros, necessitado da misericórdia, necessitado de compreensão, necessitado de perdão. Quem é autossuficiente não sabe perdoar. Quem é autossuficiente não tem misericórdia, porque acha que não precisa de misericórdia, e aí nunca vai experimentar a misericórdia de Deus. Depois, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem é o puro de coração? Em geral, a gente pensa, é o que é casto, é o que guarda puro o seu corpo. Não é só isso, não. Puro de coração é isso também, mas é muito mais que isso. Puro de coração é aquele que vê como Deus vê. É aquele que vê, que sente, que julga, que pesa as coisas com o coração de Deus. Esse é puro de coração e vê Deus em todas as coisas. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Já começam a ver Deus nesta vida, como diz o cântico, em tudo o que me acontece, encontro o teu amor. Só o puro de coração pode encontrar o amor de Deus em tudo. Depois, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Isso, Deus é paz, é Shalom. E Deus nos deu a paz no seu Filho Jesus, pela sua cruz bendita, pela sua morte e ressurreição, nós temos a paz. Aquele que promove a paz, não é uma paz qualquer, viu? Não é simplesmente um acordo para evitar a violência, não. Paz aqui é primeiro a paz com Deus. A abertura para Deus, o ser pobre diante de Deus. Essa paz com Deus leva a paz comigo mesmo. E a paz que eu tenho comigo se torna paz com os outros, paz com o mundo. Então, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas que justiça? A justiça do reino, quer dizer, a santidade, a vontade de Deus. Então, bem-aventurados os que são perseguidos porque buscam a vontade de Deus, porque defendem a vontade de Deus, porque defendem os mandamentos de Deus, deles é o reino dos céus. E por último, bem-aventurados sois vós, sou eu, é você, meu irmão, é você, minha irmã, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Tão atual esta bem-aventurança. Também hoje o cristão é injuriado, é perseguido. Também hoje, quanta mentira se diz contra Cristo, contra a Igreja, contra os cristãos. Quanto mal nos querem, porque querem mal a Cristo. Bem-aventurados sois vós, se sois injuriados por causa de mim. Por causa de mim, por amor a Jesus, por fidelidade a Jesus, por paixão para com Jesus. Alegrai-vos, exultai. Haverá uma grande recompensa nos céus para nós. Eis aqui, meus irmãos, tão bonita essas bem-aventuranças. Agora, pense e responda. Pode haver algum acordo, pelo amor de Deus, entre essa teologia da pobreza de Jesus e a teologia da prosperidade de um Edir Macedo e de tantas outras seitas, que dizem que O progresso material, ser rico, se dar bem, fazer sucesso, comprar não sei quantos carros, comprar terra, ser bem sucedido na empresa, é sinal de bênção? Não, meus irmãos, não. A verdadeira bênção não é ter dinheiro, não é ter sucesso material, não é ter uma cura. A verdadeira bênção é unir-se a Jesus, ter os sentimentos de Jesus, e abrindo-se com Jesus e por Jesus para o Pai, para que o Pai, para que Deus reine em nós, a gente experimentar o reino dos céus. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Agora, para terminar, uma coisa importantíssima. Quem é esse pobre? Quem é esse bem-aventurado? É Jesus, meus irmãos. É Jesus. Jesus é o pobre por excelência. Jesus é aquele que, como diz São Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Senhor, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem para nos dar a vida divina. É esse Jesus que lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, lá no profeta Zacarias, está dito que ele vem humilde e manso, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Ou seja, vem não no cavalo de guerra, como dominador, como senhor, como triunfador. Vem no jumentinho, que era o instrumento de trabalho dos servos, para levar lenha, levar água, levar mercadoria. Ele vem como pobre, um Messias pobre. É esse Cristo que está lá em Isaías, como o servo sofredor, que tomou sobre si as nossas dores, que se fez pobre. É dele que a Escritura diz, ele tomou os nossos sofrimentos sobre si, nossas dores ele carregava. Nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus, humilhado. Olhe lá, por exemplo, Isaías 53, versículo 4. É esse Jesus, esse pobre, que aparece no Salmo 21, 22. Meu Deus, por que me abandonaste? E então o versículo 25, tão forte. Ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre. É Deus que não desprezou Jesus na cruz. Não lhe ocultou a sua face, mas o ouviu quando a ele gritou. É nosso Jesus, o pobre. Então, nas bem-aventuranças, Jesus está falando dele mesmo. A gente não precisa olhar cada bem-aventurança. Basta a gente olhar a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito. E olhar Jesus. Olhando Jesus, a gente aprende o que é ser pobre. Olhando Jesus, juntando o nosso coração ao dele, a gente é bem-aventurado. Por isso ele vai dizer em Mateus 11, versículos 28 a 30. Aprendei de mim, vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração. Está vendo? Eu sou manso, eu sou pobre, eu sou humilde. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que penais, eu vos aliviarei. Veja lá em Mateus 11, 28 a 30. Pois bem, meus irmãos, está aí a mensagem do Evangelho de hoje. Tão bonito, que nosso olhar se dirija a Jesus. Que nada retire nosso coração do coração de Jesus. Que nada desvie o nosso olhar do olhar de Jesus. Fiquemos agora com a música, pensando em Jesus, pensando no seu amor para conosco. Muito bem, meus irmãos. Que nosso Senhor abençoe você, sua família, nessa semana. Que você nessa semana se abandone nas mãos de Cristo. Que você se faça pobre como Ele. Que você tenha a coragem de deixar que o Pai de Jesus reine na sua vida, como reinou na vida de Jesus. Para que você experimente em você o reino de Deus. Fique longe de nós a soberba. Fique longe de nós a autossuficiência. Fique longe de nós o verdadeiro sacrilégio, a verdadeira blasfêmia, de dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a vida nossa pertence a Deus. Somos teus, Senhor, para ti nascemos. O que quiseres fazer de nós estamos dispostos a acolher tua santa vontade. Fique agora com a Salve Rainha e a bênção de Nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser.